A Espanha esvaziada, a corrida presidencial francesa, o Conselho Europeu e o prémio Sakharov recebido pela filha e pelo braço direito de Alexei Navalny, será este o século da solidão? O tempo de restaurar as relações humanas. Como fazer no século da solidão? Vamos ouvir uma conversa da jornalista Catarina Maldonado Vasconcelos com a economista britânica, muito crítica das redes chamadas sociais, Norina Hertz. Com o correspondente em Paris, Lígia Anjos, tomamos o pulso à corrida presidencial francesa, com vários candidatos já assumidos e em campanha, e um presidente que ainda não anunciou a recandidatura, mas parece já estar também em campanha. A França vai ter a presidência do Conselho da União Europeia a partir de 1 de janeiro, eleições em abril. A Espanha esvaziada, a Espanha esquecida, ignorada e com problemas demográficos sérios, decidiu transformar um movimento em partido e há sondagens que lhe apontam uma votação muito considerável, pode eleger até 15 deputados. É um trabalho da correspondente Joana Rei para ouvir mais adiante. Em Bruxelas, o correspondente junto das instituições europeias, João Francisco Guerreiro, conta-nos o essencial do último Conselho Europeu, a falta de acordo quanto aos preços de energia, a Covid e a vacinação na Europa e a falta de vacinas no mundo, a Rússia e a interferência e ameaças sobre a Ucrânia. Claro, também o Parlamento Europeu aprovou uma resolução sobre a Rússia e o prémio Sakharov para o mais destacado dos opositores de Vladimir Putin, Alexei Navalny, preso numa colónia penal da Federação Russa. Navalny não pôde ir a Estrasburgo receber o prémio. Vamos ouvir as intervenções do Presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, da filha de Navalny, Daria Navalnaya, e as declarações aos jornalistas de Leonid Volkov, chefe de gabinete, braço direito do encarcerado prémio Sakharov 2021. É o estado do sítio na TSF. Este é o século da solidão, as relações entre as pessoas minadas num mundo com mais interações virtuais do que relações olhos nos olhos. Norina Hertz, economista britânica, uma grande crítica das redes sociais, começou a escrever o livro O Século da Solidão, Como Restaurar as Ligações Humanas, quando a pandemia ainda não surgia no horizonte. Hoje, a pandemia afastou ainda mais as pessoas, há mais gostos, mas menos afetos. É o que conta a autora, nesta entrevista à jornalista Catarina Maldonado Vasconcelos, da TSF.
Na parte de fora de uma estação de comboios, hora de ponta, em Houston, nos Estados Unidos, 50 pessoas passam a correr como o vento, sem prestar atenção aos outros. Não foi esta a primeira vez que Norina Hertz sentiu o que é solidão. Um dia, a economista britânica comprou uma assistente, Alexa, e iniciou uma relação de apego. Norina Hertz percebeu então que a solidão era um tema com pano para mangas.
I've been researching loneliness for the past 5 years, really prompted by three things.
Eu tenho estudado a solidão nos últimos 5 anos, muito encorajada por 3 coisas. A primeira foram os meus alunos. Eu dou aulas na universidade há 20 anos e há cerca de 5 anos reparei que cada vez mais estudantes chegavam ao meu gabinete e confidenciavam-me que se sentiam sozinhos e isolados. Isto foi algo de novo, algo que até então não tinha visto de todo. Fiquei muito abalada com isso. Por isso, sim, foi surpreendente para mim. Outra coisa que foi surpreendente para mim, no contexto da solidão, foi que eu estava a investigar o crescimento dos populistas de extrema-direita no mundo. Eu queria perceber porque é que as pessoas votavam em políticos como Donald Trump, Bolsonaro no Brasil e políticos que os seguiam como Matteo Salvini na Itália e Le Pen em França. Comecei a entrevistar esses eleitores e um fator comum que ficava evidente nas suas histórias foi o quão sozinhos e solitários se sentiam.
And one thing that kept on coming across from their stories was how lonely and isolated they felt.
Fenómenos globais que provam a tese de Norina Hertz. A humanidade está no meio de uma crise mundial de solidão que não começou com a pandemia.
In Portugal, 20% of 18 to 35-year-olds in 2020 said that they...
Em Portugal, 20% das pessoas entre os 18 e os 35 anos diziam em 2020 que se sentiam sozinhas. Olhando para a realidade portuguesa, a solidão aumentou muito entre estudantes do ensino secundário. foi aumento de 60% entre 2012 e 2018, e isto é muito semelhante ao que vemos no resto do mundo. No Reino Unido, um em cada cinco millennials não tem um único amigo. Nos Estados Unidos, 60% das pessoas que vivem em lares não recebem uma só visita. Por isso, cedo me apercebi de que havia uma grande crise em curso, uma crise que está a afetar muitas pessoas, e isto com a pandemia piorou muito significativamente.
Considerada pelo jornal The Observer uma das principais pensadoras a nível mundial, a autora britânica tem refletido sobre as últimas 3 ou 4 décadas e diz que as pessoas fazem cada vez menos coisas juntas.
When it comes to human relations,
no que toca às relações interpessoais, é desde os anos 80 uma mentalidade cada vez mais individualista a ganhar espaço. A forma como pensamos as nossas relações com os outros mudou. Na nossa sociedade, fomos-nos tornando muito egocêntricos em vez de nos tornarmos mais solidários. Até vemos isto nas letras da música pop, em que as palavras nós e nosso foram ultrapassadas por palavras como eu, a mim mesmo e meu. Somos menos preocupados com o coletivo e com os interesses da comunidade e muito mais preocupados com os interesses próprios. Claro que isso teve um impacto na forma como interagimos uns com os outros e nas qualidades que valorizamos uns nos outros. Vivemos num tempo em que qualidades como a competitividade e a agressividade são hipervalorizadas e qualidades como o cuidado com o semelhante e a bondade têm sido desvalorizadas.
And qualities like caring for each other and kindness have been really undervalued.
Olhar para o umbigo e não em frente ou em volta significa também uma economia em que os contactos são evitados. Norina Hertz defende que o mercado estimulou o enfraquecimento da democracia para quem defende que a democracia é também a defesa dos mais frágeis.
The problem with neoliberal
O problema do capitalismo neoliberal é que, ao colocar tanta fé no mercado como mecanismo de distribuição, falhou na proteção dos mais vulneráveis. Aquilo de que realmente precisamos no futuro é de recalibrar o capitalismo para que seja mais ligado ao cuidado, e esta não é uma visão utópica. Estamos a ver alguns governos a pôr isto em prática neste momento, na Nova Zelândia, por exemplo.
A utopian vision. We're seeing some governments actually put this into practice right now in New Zealand, for example.
A primeira-ministra neozelandesa, Jacinda Ardern, decidiu avançar para o país ter um programa cujo orçamento se chama o Orçamento do Bem-Estar. E não estão a focar-se apenas em métricas tradicionais e neoliberais como o crescimento. Também se estão a focar no bem-estar dos seus cidadãos, em quão sozinhos se sentem, enquanto confiam no governo. Estão a olhar para essas métricas, tentando garantir que melhoram também noutros números.
A economista britânica não culpa de forma direta o capitalismo. Já as redes sociais são vistas por Norina Hertz como o veneno para a autoestima e para as relações.
Na minha investigação, quis mesmo aprofundar mais isto e entrevistei adolescentes de todo o mundo. As histórias deles eram muito comoventes. Um rapaz de 14 anos, o Peter, disse-me que publicava coisas no Instagram e ficava à espera, na expectativa de que alguém fosse gostar das suas publicações. Contou-me que quando isso não acontecia, sentia-se completamente invisível. A Cláudia foi uma rapariga que me contou que as amigas não lhe tinham dito que iam sair da escola. Ela estava em casa, no quarto, a navegar nas redes sociais e viu-os a sair, a divertirem-se sem ela, e ela disse que se sentiu muito excluída, muito sozinha. Escondeu-se no quarto e não foi à escola durante uma semana. Havia casos de miúdos a serem excluídos no passado, mas a diferença é que hoje a vergonha da sua exclusão é muito visível e muito pública. A sua exclusão é transmitida entre os seus pares 24 horas por dia. E os adultos das vidas destas crianças nem têm consciência de que isto acontece.
Children's lives are not even aware that it's going on, of course.
é uma relação direta. O uso das redes sociais levou ao aumento da solidão dos adolescentes e jovens. Norina Hertz diz que esta é a geração mais solitária de sempre e o discurso tóxico nas redes sociais estimula o bullying e o isolamento.
In many ways, social media companies are the tobacco companies of the 21st century.
Em muitos aspectos, as empresas que detêm as redes sociais são as empresas de tabaco do século XXI. Penso que todos os dias aprendemos mais coisas sobre o quão graves são as suas políticas e sobre os estragos que estão a fazer. A minha esperança é de que os governos em todo o mundo irão interceder. No Reino Unido, temos hoje legislação a ser analisada pelo Parlamento, o Online Safety Bill, que atribuirá penalizações muito severas às empresas das redes sociais devido aos prejuízos para a saúde mental das pessoas que estão nestas plataformas.
Should they be found to cause psychological harm to people on their platforms?
Norina Hertz explica na obra O Século da Solidão que há consequências além das óbvias desta realidade de isolamento. Não é apenas a saúde mental a ser afetada, mas também o corpo.
20% higher risk of heart attack or stroke and a 64% higher risk of getting dementia.
Dá-nos um risco 20% superior de ataques cardíacos ou AVC e um risco 64% mais elevado de desenvolver demência. E porquê é que a solidão é tão má para a nossa saúde física? É porque os nossos corpos desenvolveram um mecanismo de alarme. Quando estamos sozinhos, os nossos corpos entram num estado de grande alerta e a nossa pressão sanguínea sobe. Os nossos níveis de cortisol e de stress aumentam, o ritmo cardíaco aumenta, toda a sinalética do nosso corpo nos avisa. Isto não é uma boa situação. Esta é uma resposta evolutiva, é uma reação causada pela evolução no nosso organismo, porque, claro, nos tempos pré-históricos, estar sozinho muitas vezes significava a morte. Era necessário caçar em grupo e viver numa povoação com outras pessoas por uma questão de segurança. Mas na vida contemporânea, permanecemos neste estado de não respondermos ao alerta, não reagimos a ele. E é por isso que a solidão é tão má para a nossa saúde física, porque permanecemos neste estado de elevada pressão sanguínea, pulso acelerado, valores elevados de cortisol e o stress a fazer-se dentro das nossas veias.
High pulse rate, high levels of cortisol, stress coursing through our veins.
E mesmo períodos curtos de solidão, de até 2 anos, têm impacto na saúde e na esperança de vida. Norina Hertz descobriu que a solidão é um fenómeno global, agravado pela pandemia, mas que já atingia a Europa, a África e a Ásia, mesmo antes da Covid-19.
In my book, I write about one such community.
No meu livro, escrevo sobre uma comunidade, a comunidade Haredi. É a comunidade de pessoas religiosas, de judeus que usam um chapéu preto. É uma comunidade muito próxima que trabalha em conjunto, celebra em conjunto, vai à sinagoga em grupo. É uma comunidade que realmente tem entreajuda em tempos de crise ou tempos de necessidade. É uma comunidade que a cada sexta-feira junta-se para o Sabbath. Esta comunidade, que é menos saudável em muitas medidas mais óbvias, como os seculares de Israel, tende a fumar mais e a fazer menos exercício, costuma comer de forma menos saudável. Esta comunidade tem carências de vitamina D, porque cobrem muito os corpos e por isso não têm um grande contacto com a luz solar. No entanto, esta comunidade até vive mais anos do que os restantes israelitas. Quem olhou para este fenómeno acredita que a principal razão é este grupo de pessoas ser tão unido e, por isso, os níveis de solidão são muito baixos. A economista britânica pede que os líderes religiosos, as empresas e os governos encarem a solidão de frente antes de o mundo deixar de ser a aldeia global que McLuhan antecipou.
We definitely are becoming more enclosed into our own narcissistic pools.
Nós definitivamente estamos a tornar-nos mais fechados nas nossas piscinas narcisistas, onde as visões dos outros tendem a ser meros reflexos e ecos de nós próprios e não vozes diferentes. Esta é uma tendência que com certeza vemos e é mais uma em que as redes sociais têm de assumir uma responsabilidade, porque nas plataformas sociais os algoritmos direcionam-nos para pessoas com perspectivas como as nossas e por isso tornam-nos residentes de câmaras de eco, em que é como se nos ouvíssemos a nós mesmos.
To live in echo chambers where we hear views that are only like ours.
100 anos de solidão que não abalam apenas a América Latina, de García Márquez. 100 anos de solidão que varrem as grandes metrópoles onde vivem mais pessoas, mas acontecem menos abraços.
Cities can be very lonely places for many people.
As cidades podem ser lugares muito solitários para muitas pessoas, o que à primeira vista pode parecer estranho porque as cidades estão cheias de pessoas. Mas não há nada mais solitário do que estar num mar de gente que está a passar por nós a correr, com os auscultadores postos, as cabeças coladas aos telemóveis e a nem olhar para nós. Esse é um sentimento de grande solidão. Como parte do estudo para o meu livro, eu permaneci na parte de fora de uma das estações de comboios mais concorridas em Houston e contabilizei as pessoas que passavam por mim sem sequer olharem para mim. Depois de 50 pessoas, parei de contar, porque 50 pessoas tinham passado por mim sem sequer olharem para mim e foi uma experiência de grande solidão.
50 people had walked by me not even looking at me and it felt a very lonely experience.
Norina Hertz, autora de O Século da Solidão, Como Restaurar as Ligações Humanas, pede que na corrida voraz da economia as pessoas não sejam deixadas para trás. É preciso falar com o senhor que serve o café, com o carteiro e com o vizinho. É preciso recuperar humanidade.
Um trabalho de Catarina Maldonado Vasconcelos e Joaquim Dias, já a seguir, Espanha. É o desafio da Espanha rural ao poder político estabelecido, o Espanha esvaziada, uma coligação de mais de 100 plataformas e movimentos cidadãos centrada na defesa das áreas rurais, vai a votos nas próximas eleições e pode conseguir até 15 deputados no Congresso Espanhol, pelo menos é o que dizem as sondagens. Combater a desertificação rural e transformar as áreas do interior em zonas competitivas são os principais objetivos desta coligação que pode fazer história na política espanhola. Joana Rei, correspondente da TSF.
Dois dias antes da investidura de Pedro Sánchez em 2019, Tomás Guitart, líder do Teruel Existe, estava em paradeiro desconhecido. Contra todos os prognósticos, um partido que se apresentou para defender as zonas rurais tinha conseguido não só eleger um deputado no Congresso, mas também ser decisivo para a investidura do novo primeiro-ministro. Guitarte foi ameaçado em mensagens, chamadas, mais de 10 mil e-mails e teve que receber proteção oficial.
Para mim, em concreto, que vinha de ser um cidadão normal e corrente, com uma atividade que ia por outros caminhos fora da participação política, o que aconteceu é a última coisa que esperas encontrar numa sociedade democrática europeia. Esse tipo de pressões, até um grau que superava um democrático. A representação está nos cidadãos e todos temos de ser capazes de respeitar a decisão que tomem os cidadãos.
Guitarte votou, Sánchez foi investido e as reivindicações da Espanha rural saltaram para primeiro plano.
O nosso primeiro objetivo é pôr na primeira linha do debate político e do debate social o problema que tem vindo a acontecer em Espanha por culpa do modelo de desenvolvimento que se tem seguido nas últimas 4 ou 5 décadas, que tem vindo a concentrar o desenvolvimento económico, a atividade e, consequentemente, a povoação em determinadas áreas em concreto e abandonando o resto. E que achávamos que isso não era o melhor, nem era justo, nem o que diz a nossa Constituição.
Uma coligação de plataformas e movimentos cidadãos que se vai apresentar às próximas eleições.
O que chamamos programa 130-30.
Um programa que chamamos 130-30, que todas as localidades tenham uma ligação de fibra ótica de 100 megas simétricos, que tenham todos os serviços essenciais, saúde, educação, segurança, dependência, a um máximo de 30 minutos e que todas as localidades estejam a um máximo de 30 km de distância de uma via de alta capacidade para facilitar a acessibilidade.
A desertificação dos territórios rurais passou de ser um tema que interessava os poucos que ali viviam a ter um consenso social. Os estudos de opinião dizem que 88% dos espanhóis veem a desertificação rural como um problema grave. As sondagens atribuem ao Espanha Esvaziada até 15 deputados.
As primeiras sondagens são tão positivas porque acho que fomos capazes de passar a mensagem de que isto não é só uma proposta que afeta os territórios que têm o problema. É uma proposta para o conjunto do país porque o que oferece é reconduzir o modelo de desenvolvimento que seguiu Espanha e orientá-lo para o outro, com maior equilíbrio territorial, para que todos tenham uma mínima capacidade de concorrência, que tenham atividade económica, que não force a migração das suas agentes, esse tipo de coisas que nunca se falou em Espanha.
Não se haviam planteado nunca na política espanhola.
Sem um conteúdo ideológico claro, não querem ser encostados à direita nem à esquerda, porque preferem ser úteis para condicionar o governo de qualquer um dos blocos.
Queremos ser transversais porque achamos que quantas mais pessoas se unirem ao projeto, melhor, porque fazem falta todas as mãos, porque é um problema profundo e estrutural. E também não achamos que isto seja património de uma posição ideológica concreta. A nossa ideologia é muito clara, a luta pelo equilíbrio territorial e contra o despovoamento, e aqui cabem muitas opções e pensamentos políticos.
Uma das queixas mais repetidas dos territórios do interior é a concorrência desleal das cidades com mais poder económico, como Madrid, que baixa os impostos ao mínimo, favorece a fixação de mais empresas na região e aumenta o fosso com o resto.
Por exemplo, Madrid utiliza as vantagens fiscais, que as utilize a comunidade mais desenvolvida, a que tem mais vantagens, a que tem mais serviços para subtrair a atividade económica das comunidades à sua volta. Não me parece que tenha justificação numa visão global do país. O que deveria acontecer é que as vantagens fiscais existissem precisamente nos territórios menos desenvolvidos.
Negam que a desertificação do interior seja um processo natural e atribuem a responsabilidade ao abandono dos sucessivos governos.
O problema que denunciamos do despovoamento só se produz com esta intensidade na zona meridional da Europa, em Espanha. Não acontece com esta intensidade em outro sítio, e não é porque seja uma questão natural, é porque o governo nunca fez desse critério uma prioridade, e mais, as suas ações ou a sua falta de ação em determinados momentos caminharam no sentido contrário. Tem que se chegar a um consenso com a oposição e com o resto das forças políticas, um programa que vá para além de uma legislatura ou duas, ou seja, que independentemente do governo que esteja no poder, esse programa se continue a aplicar, porque sabemos todos que isto não é uma questão de uma legislatura, é questão provavelmente de uma ou duas décadas.
Em 2019, Tomás Guitarte conseguiu ser eleito para o Congresso e marcou o caminho da Espanha Esvaziada. Agora o objetivo é conseguir números suficientes para formar um grupo próprio, 15 deputados no Congresso e 10 no Senado.
Joana Rey, TSF em Madrid. O presidente francês Emmanuel Macron deu esta semana, quarta-feira, uma grande entrevista televisiva, entrevista de balanço dos 5 anos de mandato presidencial. Falou de sucessos, derrotas e deixou uma visão para o futuro do país. Uma entrevista que acontece quando faltam pouco mais de 100 dias para as eleições presidenciais. Uma entrevista muito criticada pela oposição. Da direita à esquerda, todos denunciam um presidente em campanha sem ter anunciado a recandidatura. A lista dos candidatos está quase completa, mas qual é o panorama político a 4 meses das eleições? Ligeanjo, TSF em França.
Ao longo de 2 horas, numa entrevista televisiva, o presidente francês fez o balanço do mandato no Eliseu, 5 anos abalados por crises dos coletes amarelos, das reformas das pensões ou ainda da pandemia. Apesar destas crises, nem tudo correu mal, lembrou Emmanuel Macron, que destacou a baixa dos impostos, a reforma agrícola ou ainda o investimento para enfrentar a crise sanitária e económica.
Assumo tudo, custa o que custar. E o resultado está à vista. É a taxa de desemprego mais baixa dos últimos 15 anos.
Um presidente que fez também o mea culpa várias vezes.
Referi a algumas pessoas com coisas que disse.
E arrependeu-se desta formulação em particular.
Sobretudo quando disse há pessoas que conseguem e outras que não são ninguém. Não se pode dizer isso.
Entre balanços e projetos, Emmanuel Macron deixa antever alguns pontos que podem vir a fazer parte do programa eleitoral.
É claro que é preciso trabalharmos mais tempo e é preciso sair destes regimes chamados especiais. É preciso caminhar em direção a um sistema simplificado. Para a função pública, assalariados e independentes, temos três grandes regimes.
Já que o chefe de Estado pensa no depois.
Se a sua questão é, projeta-se? Tem ambição para o país e para os franceses, além de abril do próximo ano? É evidente, é evidente.
Emmanuel Macron ainda não apresentou formalmente a candidatura, mas nesta entrevista assumiu o cargo de presidente e não de candidato, uma estratégia que não agradou à oposição.
Tenho a sensação que Emmanuel Macron, mais do que qualquer outro presidente, aproveita sem qualquer problema os poderes do Presidente da República. Claro que o Presidente tem toda a liberdade de ser candidato, mas deveria ter a honestidade de o anunciar, era o mínimo.
Marine Le Pen, líder da União Nacional, apresenta a candidatura no próximo 15 de janeiro. A pré-campanha presidencial francesa ganhou novos contornos nos últimos dias.
Poderão dizer, ela procura a união, mas deve estar a sonhar. Sim, estou a sonhar.
Oui, je rêve.
Enfrenta 800 militantes socialistas. Anne Hidalgo partilhou sonhos, mas esta semana a realidade foi mais dura para a candidata do PS. A esquerda continua em queda livre nas sondagens, os candidatos recusam eleições primárias na esquerda, propostas pela candidata socialista Anne Hidalgo.
É preciso organizar eleições primárias à esquerda.
A reação de Jean-Luc Mélenchon, o líder da França insubmissa.
Não. Pourquoi?
Ou do líder comunista Fabien Roussel.
Para escolher programas e candidatos há uma eleição e é logo na primeira volta.
Yannick Jadot, candidato dos ecologistas.
Ela assumiu o impasse da candidatura.
Também Nathalie Arnaud, candidata da luta operária, diz estar fora destas primárias.
Não sou candidata para fazer a gestão do sistema, mas é preciso derrubar este sistema.
Enquanto a esquerda se separa, a direita parece estar mais unida do que nunca. Valérie Pécresse, designada candidata dos republicanos, sobe nas sondagens e volta a dar esperança à direita francesa.
Esta unidade é bela e compromete-me. Seremos uma para todos e todos para uma.
Combater esta unidade é o objetivo de Éric Zemmour, candidato do partido de extrema-direita Reconquista. Uma pré-campanha à sombra para recrutar militantes da direita dos republicanos.
Sabemos quem é Valérie Pécresse, que abandonou Juppé e Fillon. Aos eleitores dos republicanos é preciso explicar-lhes isto, porque não poderei fazer tudo na televisão.
Até ao momento, a direita e a extrema-direita dominam os debates políticos e deixam de fora o discurso da República em Marcha de Emmanuel Macron. Esta semana fica ainda marcada pela polémica em torno do tempo de antena de um presidente que se pode recandidatar ao Eliseu. Este é um dado regulamentado e corresponde a um terço para o presidente, dois terços para os outros candidatos. A lista dos candidatos às presidenciais está quase completa. Há 15 concorrentes ao Palácio do Eliseu. Emmanuel Macron deve anunciar a candidatura no início do próximo ano.
Um trabalho da jornalista Ligia Anjos, correspondente da TSF em Paris. Na Cimeira Europeia desta quinta-feira em Bruxelas, multiplicaram-se os avisos a Moscou. A integridade territorial da Ucrânia não pode ser beliscada. Caso contrário, avisam os líderes europeus, vai haver consequências drásticas. Os 27 estão preparados e coordenados com os Estados Unidos e Reino Unido para avançar com sanções, endurecer as sanções, no caso de qualquer agressão do lado russo contra a Ucrânia. João Francisco Guerreiro.
Com manifestações de apoio à Ucrânia, multiplicam-se os avisos à Rússia. A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirma que é a altura de Moscovo parar com as movimentações e com a retórica agressiva.
Estamos a apelar à Rússia para aliviar a tensão e abster-se de qualquer ação agressiva. Asseguramos à Ucrânia o nosso firme apoio e compromisso com a soberania e integridade territorial. E não deve haver dúvidas de que a União Europeia responderá com firmeza a qualquer nova agressão contra a Ucrânia.
O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, salienta que a mensagem da Europa está já consolidada a nível internacional.
Com os nossos parceiros, no quadro da NATO, no quadro do G7, no quadro das nossas relações com os Estados Unidos, com a Grã-Bretanha e com o Canadá, diremos com força que se houver uma agressão, haverá uma resposta forte e um preço pesado a pagar por aqueles que forem os autores dessas agressões.
Reforçando os avisos a Moscovo, o alto representante da União Europeia para a Política Externa, Josep Borrell, levou o tema da agenda estratégica da defesa para o encontro entre os 27.
Todos percebem que, nas atuais circunstâncias, com tantos desafios a serem encarados pela União Europeia, nós nos reforcemos para termos os melhores meios para nos defendermos e para aumentarmos a nossa política de segurança. Isto está relacionado com a situação na Ucrânia, onde a Rússia tem de aliviar as tensões, evitar qualquer ação agressiva contra a Ucrânia, porque nós estamos, enquanto Estados membros da União Europeia, unidos para apoiar a soberania e a integridade territorial da Ucrânia, e qualquer agressão será acompanhada de um enorme custo político e económico.
Na primeira vez em que participou numa cimeira europeia como chanceler alemão, Olaf Scholz afirmou que não vão ser toleradas ameaças à paz no continente europeu.
A inviolabilidade das fronteiras é um dos alicerces mais importantes da paz na Europa e que todos faremos tudo em conjunto para garantir que essa inviolabilidade realmente se mantém.
Pressionado pela onda migratória na fronteira com a Bielorrússia, o presidente da Letónia, Gitanas Nausėdas, pede ajuda para enfrentar a instabilidade.
A Rússia está sempre como o pano de fundo e a Rússia faz parte de todas as nossas discussões. Se falarmos da crise de migrantes, se falarmos dos problemas de segurança na Ucrânia, e penso que os meus colegas estão realmente cientes do envolvimento da Rússia em todas estas atividades. E nós estamos a sofrer ataques híbridos, a utilização dos migrantes como arma, e nós precisamos da ajuda da União Europeia para suportarmos esta pressão, e não é só apenas importante uma presença física e o apoio financeiro, mas também um apoio moral é muito importante para nós.
Na véspera da cimeira, numa reunião magna da União Europeia com os parceiros a leste, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, defendeu a aplicação de sanções sem demoras.
Em relação à política de sanções, vários países manifestaram a sua atitude e determinação para aplicar sanções à Federação Russa. O que nós enfatizamos é que para nós é importante que as sanções sejam aplicadas antes e não após o conflito acontecer, porque se forem aplicadas depois do conflito escalar, isso fará com que não tenham qualquer significado. Temos uma guerra em curso há 8 anos na Ucrânia e sabemos que apenas se as sanções forem aplicadas antecipadamente, elas podem funcionar como um mecanismo de prevenção. Nós estamos prontos para qualquer formato de negociações com a Federação Russa para a resolução deste processo.
Готова до будь-якого формату перемовин з Російською Федерацією щодо врегулювання цього процесу.
Por agora, a União Europeia repete os avisos de que está pronta a agir no campo político e económico no caso de qualquer ameaça à integridade territorial da Ucrânia.
Um trabalho do correspondente João Francisco Guerreiro. Também no Parlamento Europeu se falou muito de Rússia esta semana. No mesmo dia, horas antes dos chefes de Estado e de Governo se reunirem no Conselho Europeu, os eurodeputados adotavam uma resolução, por larguíssima maioria, condenando as ações russas na fronteira com a Ucrânia, defendendo a adoção de sanções duras e afirmando, de uma forma clara, que Putin tem de ser travado. O Parlamento Europeu, na resolução adotada, afirma que a União Europeia deve estar pronta a enviar à Rússia um sinal muito forte que as hostilidades militares não só serão inaceitáveis, como também terão para Moscovo um elevado preço económico e político. Com 548 votos a favor, 69 contra e 54 abstenções, o Parlamento Europeu condenou o atual grande reforço militar russo ao longo da fronteira com a Ucrânia, exigindo que a Rússia retire imediata e plenamente as forças militares e ponha termo à ameaça contra a integridade territorial ucraniana, que tem um efeito desestabilizador em toda a região. Em nome da maior família política europeia, o Partido Popular Europeu, o português Paulo Rangel.
A Rússia, liderada por Putin, começou por pôr em causa a integridade territorial da Geórgia, depois da Ucrânia, designadamente com a anexação ilegal e não reconhecida da Crimeia, e depois avançando para a guerra na Ucrânia, no leste da Ucrânia. Neste momento, Putin tem vindo a concentrar dezenas de milhares de soldados, dezenas de milhares de efetivos na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia, justamente criando uma ameaça efetiva, uma ameaça real sobre a integridade da Ucrânia e sobre uma escalada do conflito que persiste. Por isso mesmo, nós, países ocidentais, nós, União Europeia, em conjunto com os Estados Unidos e com o Reino Unido, não podemos, em caso nenhum, tolerar que a Rússia possa criar mais uma situação de guerra e de violação da ordem internacional na Ucrânia. Claro que é fundamental manter o diálogo dos acordos de Minsk e manter o diálogo através da Alemanha e da França naquela estrutura de quadrilátero com a Rússia e com a Ucrânia, mas, sendo isso muito importante para o diálogo, é fundamental manter firme a posição face à Rússia. Isso significa, desde logo, que sejam claras as sanções aplicadas ao regime russo e, em particular, as sanções que podem vir a ser aplicadas no caso de haver algum desenvolvimento negativo nas relações entre a Rússia e a Ucrânia. Aqui, a União Europeia, os Estados Unidos e o Reino Unido têm de estar em total sintonia, de uma forma firme, dura e clara, que mostre também solidariedade para com a parceria oriental e para com os Estados do leste europeu que integram a União Europeia. Sem essa garantia, a paz na Europa e a paz no mundo está em perigo. Putin tem de ser travado, Putin tem de ser detido.
Paulo Rangel diz que é preciso travar o presidente russo. Pelo segundo maior grupo no Parlamento Europeu, os Socialistas e Democratas, a eurodeputada do PS, Isabel Santos.
A crescente pressão provocada pelo aumento da presença militar russa na fronteira com a Ucrânia, às portas da União Europeia, desafia todos os limites. O respeito pela integridade territorial e a inviolabilidade das fronteiras são princípios inscritos na ata final de Helsínquia, que a Rússia violou clamorosamente quando anexou a Crimeia. Não podemos admitir mais provocações. A Ucrânia tem o direito soberano de tomar as suas decisões em matéria de defesa e relações externas, sem temer que as suas escolhas possam colocar em causa a sua autonomia. Para que haja diálogo, são necessários sempre dois. E o senhor Putin tem vindo a destruir todas as hipóteses de diálogo. Chegou o tempo de encararmos a aplicação de medidas sancionatórias mais duras, em conjunto com os Estados Unidos e o Reino Unido, e de passarmos a uma reflexão profunda sobre a instituição de uma efetiva política de defesa comum.
Isabel Santos, do Partido Socialista. O Parlamento Europeu entende que a concentração militar russa também representa uma ameaça para a paz, a estabilidade e segurança globais da Europa. Notam os eurodeputados que consideram os recorrentes reforços militares russos na fronteira ucraniana um instrumento para forçar concessões políticas do Ocidente em detrimento da Ucrânia. Com as aspirações ucranianas em aderir à NATO, o Parlamento afirma que a escolha de alianças por parte de qualquer país não deve estar sujeita à aprovação de um país terceiro, rejeita quaisquer tentativas da Rússia de incluir alguns países na esfera de influência, está entre aspas, esfera de influência de Moscovo para moldar o futuro desses países. A resolução sublinha que os Estados-membros devem estar preparados para chegar rapidamente a acordo sobre novas ações conjuntas, em particular a adoção de sanções económicas e financeiras severas, a fim de fazer face às ameaças imediatas e credíveis que a Rússia representa, em vez de esperar que haja uma outra invasão antes de tomar medidas. Ou seja, não seguir o ditado de trancas na porta depois de casa arrombada. O novo pacote de sanções pode vir a ter como destinatários o corpo de oficiais e altas patentes russas envolvidas no planeamento de eventuais operações de invasão de mais território ucraniano, bem como o círculo imediato e os oligarcas que gravitam em torno do presidente russo e respectivas famílias, afirma o documento aprovado em Estrasburgo. O Parlamento Europeu defende que as novas e mais duras sanções devem implicar o congelamento de ativos financeiros e físicos na União Europeia, proibições de viajar e a exclusão da Rússia do sistema de pagamentos SWIFT. Deve igualmente visar setores importantes da economia russa e perturbar, expressão utilizada pelos eurodeputados, perturbar o financiamento dos serviços de informação e dos militares. Com o inverno na Europa, os eurodeputados discutiram também a intenção de reduzir a dependência da importação da energia russa. Os eurodeputados querem que a União Europeia tome medidas urgentes e credíveis nesse sentido, solicitando igualmente uma maior solidariedade energética com a Ucrânia, aumentando, por exemplo, as interligações das infraestruturas energéticas com este país, com a Ucrânia. O Parlamento Europeu insta todos os Estados-membros a assegurarem que o gasoduto Nord Stream 2 não seja colocado em funcionamento, mesmo que em algum momento cumpra as disposições da Diretiva de Gás da União Europeia, o que não deixa de ser um primeiro grande desafio para o novo chanceler alemão Olaf Scholz, uma vez que a Alemanha sempre foi um grande impulsionador deste projeto. O Parlamento Europeu insta a Rússia e os separatistas apoiados por Moscovo a aderirem ao acordo de cessar-fogo, exorta também este país a participar de forma construtiva no chamado Formato da Normandia, que inclui representantes da Alemanha, Rússia, Ucrânia e França, para tentar resolver o conflito de Donbass, no território ucraniano, no grupo de contacto trilateral e também a cumprir as obrigações internacionais, nomeadamente no âmbito dos acordos de Minsk e da Convenção da ONU sobre o Direito do Mar. Por último, last but not the least, ou seja, não menos importante, o Parlamento Europeu reafirma o apoio à independência, soberania e integridade territorial da Ucrânia dentro das fronteiras reconhecidas a nível internacional. Também esta semana, o Prémio Sakharov 2021 foi entregue ao opositor russo Alexei Navalny.
The fear of the power of the white man.
Своїм революційним погибом отворило нам.
Dice bene, proprio voi.
De que todo momento histórico para Europa.
Que fueron los primeros que lucharon por la libertad.
Ce journal, dont les journalistes sont tués.
This has happened in my own country.
Je prends
ici la parole qu'on me confisque dans mon pays.
Kosovo se trouve dans une situation extrêmement dramatique.
Do centro de poder democrático.
Cargos eleitos não nacionalistas são assassinados.
A sustained dialogue of tolerance.
Andrei Sakharov, ao povo de Cuba.
The situation is all the more tragic.
На свободную, не цензурированную.
It has to be reformed and it has to be reviewed.
Гэта премія так само молодих лідерів.
Give me the opportunity to speak to you.
状态, 就是说警察围困的状态.
В Чечне, вообще на Северном Кавказе.
Cuando vas a permitir las libertades.
The specter of war is haunting our world.
Still, there is hope.
C'est dramatique, il faut que ça s'arrête.
No human rights!
Как у тахта тыкли ибада.
Tenemos que tener libertad.
Боремся за свою свободу.
Now, the Uyghur people need you.
Belarus, where justice and truth prevail.
David Sassoli, presidente do Parlamento Europeu, ao entregar o prémio Sakharov 2021.
Senhoras e senhores, honorevoli colleghi, 2021 é o ano em que ricorre o centenário.
Senhoras e senhores deputados, 2021 é o ano do centenário de Andrei Sakharov e da sua luta pacífica pela promoção dos direitos humanos. A sua coragem para enfrentar o regime soviético repressivo e brutal inspirou o prémio que hoje vamos atribuir. Andrei Sakharov talvez ficasse triste e ao mesmo tempo, porém, também se orgulharia de saber que mais de 30 anos após a queda do comunismo, o prémio que leva o seu nome é hoje conferido ao seu compatriota Alexei Navalny. E se a tristeza pode ser motivada pelo facto de que hoje o regime político russo é culpado de reprimir as organizações da sociedade civil, de restringir a liberdade dos meios de comunicação para prender oponentes políticos, sem dúvida, Sakharov ficará orgulhoso da determinação com que Alexei Navalny está a lutar pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais. A coragem de Alexei desperta espanto e admiração. Eles ameaçaram-no, foi maltratado e envenenado, preso, mas eles falharam em silenciá-lo. Ele lutou incansavelmente pelo povo russo como ativista anticorrupção. Foi candidato político e é blogger e advogado. Por outras palavras, a ação dele pela liberdade de pensamento e expressão é aqui hoje reconhecida por nós como um valor absoluto. Como ele mesmo afirmou, a corrupção prospera quando falta o respeito pelos direitos humanos. E eu acredito que ele está certo. A luta contra a corrupção é uma luta pelo respeito dos direitos humanos universais e é certamente uma luta pela dignidade humana, pela boa governação e pelo Estado de Direito. É para defender esses princípios que Alexei foi privado da sua liberdade e quase perdeu a vida. Ele é um prisioneiro político e, em nome do Parlamento Europeu, peço a sua libertação imediata e incondicional.
Quase perso la vita. É um prigioniero politico e, a nome del Parlamento Europeo, chiedo il suo rilascio immediato e incondizionato. In un mondo in cui i regimi autoritari e le forze populiste attaccano i diritti umani e compromettono.
Num mundo onde regimes autoritários e forças populistas atacam os direitos humanos e comprometem as liberdades fundamentais, todos estes vencedores do Prémio Sakharov, e entre eles, claro, Alexei Navalny, estão a fazer uma demonstração a todos nós com o exemplo deles. O que significa lutar pela liberdade? São uma fonte de inspiração para todos aqueles que sonham com uma sociedade melhor e mais justa na Rússia. Mas não só. O Parlamento Europeu não poupará esforços para apoiar as lutas para os proteger. Todo o Parlamento Europeu e eu aguardamos o dia em que Alexei Navalny poderá regressar e estar aqui connosco para receber pessoalmente o Prémio Sakharov. Dou agora a palavra à senhora Navalny, os deputados do Parlamento Europeu, de todos os Estados-membros que estão presentes ou ligados à distância, estão ansiosos por ouvi-la. Obrigado.
Sono ansiosi di ascoltarla. Grazie.
Daria Navalny, 20 anos, filha de Alex Navalny, perante os eurodeputados em Estrasburgo.
Hi. Thank you. Thank you so much. This is
Olá, obrigada, muito obrigada. Isto é realmente incrível. Antes de iniciar o meu discurso, gostaria de dizer a todos como estou incrivelmente grata por estar aqui a aceitar este prémio para o meu pai e, ao mesmo tempo, absolutamente aterrorizada. É uma grande honra para mim poder estar aqui à frente de todos vós e, como uma estudante universitária de 20 anos que não sabe muito sobre política, estou com muito medo de estragar a cerimónia.
Thank you. Thank you.
Obrigada. Quando ouvi pela primeira vez que o meu pai foi laureado com o Prémio Sakharov, fiquei extremamente feliz por dois motivos. O primeiro, esta é uma tremenda honra, o reconhecimento dos méritos dele e um grande elogio ao trabalho que foi feito e continua a ser feito por ele e pelos seus colaboradores. E o mais importante, é um sinal único para aquelas dezenas de milhões de cidadãos no meu país que continuam a lutar pelo melhor destino da Rússia.
For the better fate of Russia. I will also name the second reason.
Também vou citar o segundo motivo, embora seja um pouco franco e estranho. O meu pai está a receber este prémio do Parlamento Europeu e, quando recebe este prémio, não pode vir falar perante o Parlamento Europeu. Infelizmente, por razões óbvias, ele não pode estar aqui hoje. E pensei comigo mesma, bem, acho melhor correr e conseguir o bilhete de avião para Estrasburgo e aproveitar a oportunidade para vir e ver esta coisa maravilhosa por mim mesma. E, com o passar do tempo, percebi que esse pode realmente ser o meu pesadelo e da minha família. Eu viajo para diferentes conferências e dou palestras em nome do meu pai. Às vezes ele até ganha alguma coisa, mas sou eu que estou a viajar, sou eu que estou a escrever o discurso e a começar com uma piada enquanto ele está na prisão. E vou continuar a viajar e a ler artigos sobre as condições horríveis em que o meu pai está preso. Há muito a fazer sobre isso. Então eu viajo e falo e ele continua preso.
E eu vou continuar traveling, meanwhile reading articles about the horrible conditions my dad is being held in. It's not like there's much to do about it, so I travel and speak, and he continues to be held in confinement. When I wrote to my dad and asked, "What exactly do you want me to say?"
Quando escrevi ao meu pai e perguntei-lhe o que é que exatamente queres que eu diga no teu discurso, ele respondeu: "Diz que ninguém pode ousar igualar a Rússia ao regime de Putin. A Rússia faz parte da Europa e nós esforçamos para fazer parte dela."
And we strive to become a part of it, but we also. Thank you. But we also want Europe to strive for itself.
Mas nós também queremos que a Europa se esforce por si própria, segundo esses princípios fantásticos que estão na sua essência. Esforçamos pela Europa das ideias, pela celebração dos direitos humanos, pela democracia e pela integridade. E não queremos uma Europa de chanceleres e ministros que sonham em conseguir um emprego no Conselho de Administração de Empresas Estatais de Putin ou navegar nos iates dos oligarcas.
Today, on this stage,
Hoje, aqui no palco, recebo este prêmio incrível para o meu pai, Alexei Navalny, e eu agradeço. E, através de todos vós, dou as boas-vindas à Europa das ideias e dos princípios. A União Europeia é um milagre incrível criado por nações cuja história toda é uma guerra sem fim entre si. Apesar de todas as dificuldades e problemas, a União Europeia encontrou-se e irá encontrar-se. Acredito no seu futuro, um dia, que o meu país fará parte dela. Para terminar este discurso, quero citar um grande compatriota meu que deu nome a este prémio. O meu destino foi, em certo sentido, excepcional, não por falsa modéstia, mas por um desejo de ser rigoroso. Eu sei que o meu destino acabou por ser maior do que a minha personalidade. Simplesmente tentei viver de acordo com o meu próprio destino. Espero que todos nós tenhamos a força para viver de acordo com o nosso destino. Liberdade para Alexei Navalny. Obrigada.
Freedom to Alexei Navalny. Thank you.
O prémio da liberdade de pensamento ao líder da oposição russa foi depois entregue à filha do opositor e a Leonid Volkov, também político do Partido Progresso e chefe de gabinete de campanha de Alexei Navalny para as eleições presidenciais de 2018. A TSF perguntou a Volkov se os opositores russos mais próximos de Navalny, bem como o próprio, estão cada vez mais mentalizados que, para efeitos práticos, ele vai ser um mártir ou um símbolo. Ou se, por outro lado, ainda acreditam efetivamente que Navalny pode vir a ser um protagonista com capacidade real de transformação da vida política russa.
Alexei não é apenas um líder ativo do nosso movimento, ele é um político russo. Ele está a trabalhar muito, desenvolvendo os nossos projetos, discutindo as nossas políticas e quais serão os próximos passos. E também se tornou, claro, um símbolo de protesto, bem conhecido e reconhecido, tanto na Rússia quanto no estrangeiro. Mas, definitivamente, não é alguém que queira tornar-se num mártir. E espero que não venha a tornar-se num.
Leonid Volkov diz que é preciso distinguir Putin da Rússia.
Este prémio não pode aumentar as tensões entre a União Europeia e a Rússia, porque acredito que não há tensões entre a União Europeia e a Rússia. Existem tensões, sim, mas entre a União Europeia e Vladimir Putin. Temos sempre que fazer a distinção. Vladimir Putin não representa a Rússia. Agora até é oficial. Ele perdeu a última eleição. Houve muita fraude eleitoral, como aliás já antes tinha havido, mas se considerarmos o resultado da última eleição com o efeito de fraude eleitoral removido, veremos que Vladimir Putin teve menos de um terço dos votos.
O braço direito de Navalny não se coíbe de tecer duras críticas ao poder exercido pelo presidente russo.
Vladimir Putin has built
Vladimir Putin construiu provavelmente a máquina de propaganda de lavagem cerebral mais eficiente. Ele está no controle total de toda a televisão, rádio, jornais e por aí fora. Mas até mesmo a melhor máquina de propaganda, mesmo a melhor máquina, precisa de combustível para funcionar. Na política interna, a economia já não fornece esse combustível para a propaganda porque está numa situação muito má diante da queda dos rendimentos familiares médios em 8 anos consecutivos. Putin não tem condições para dizer aos russos que a vida deles é ótima. Eles abrem o frigorífico e percebem que não é. Tenta argumentar com o alegado sucesso da política externa para alimentar a sua máquina de propaganda. Diz que temos que ser pacientes, temos que apertar um pouco o cinto, mas somos novamente muito importantes, bem respeitados, desempenhando um importante papel geopolítico, estou a citá-lo. É uma reminiscência da retórica soviética dos anos 70 e 80. Acho que Putin realmente quer tornar-se parte da geopolítica internacional novamente. Isto anda tudo à volta disso.
Será uma expectativa deslocada das probabilidades, tendo em conta que Putin já não é propriamente um jovem, questionou um jornalista.
It is indeed quite challenging to predict.
É, de facto, bastante desafiador prever o que Putin fará a seguir. O problema não é sobre a sua idade. O problema é o seu isolamento. Como Angela Merkel disse numa frase que ficou famosa há 5 anos, após um encontro, ele não está em contacto com a realidade. Ele é, na verdade, um refém do seu ambiente. Ele não usa a internet, eles não usam um smartphone. Ele é refém das poucas pessoas que têm permissão para o ver e agora está isolado num bunker. E essas pessoas metem-lhe à frente álbuns vermelhos com algumas informações de serviços secretos, com uma proveniência muito duvidosa. O processo de tomada de decisão está muito longe de ser sólido e consistente nos últimos anos e isso torna-o dificilmente previsível.
So, his decision making is very far from sound and consistent in the last years, and it makes it hardly predictable.
Leonid Volkov afirmou perante jornalistas no Parlamento Europeu em Estrasburgo e a outros a participar na sessão à distância que a corrupção é o terreno em que Putin sabe operar melhor e não o faz apenas em território russo.
Putin exports a lot of corruption, mostly to Europe.
Putin exporta muita corrupção, principalmente para a Europa. Ele compra meios de comunicação, ele compra influência, ele compra políticos. E isso torna-se perigoso. Está abertamente pronto para financiar todos os que são céticos em relação à União Europeia e que o ajudem a promover a sua ideia de que a democracia liberal não funciona. A mensagem importante da máquina de propaganda de Putin para os russos é: vocês não querem que a Rússia se torne um país europeu porque, como sabem, a democracia liberal é uma atrapalhada. Portanto, ele está pronto para pagar algo a todos os que o ajudarem a criar confusão. Isso é perigoso, mas também este é o ponto fraco de Putin, porque os cleptocratas de sucesso, e naturalmente ele é um cleptocrata de muito sucesso, precisam dos países onde funciona o Estado de Direito para esconderem o seu dinheiro, porque sabem melhor do que ninguém que no seu país natal, na Rússia, eles não podem passar os ativos para os seus filhos, porque os direitos de propriedade não são protegidos. E é claro que eles querem criar ativos que os seus filhos herdarão e converter o dinheiro que roubam dos contribuintes russos em jatos particulares, iates de luxo, castelos em França e aqueles que não tiverem tanto sucesso, provavelmente também convertê-los em condomínios numa cidade russa ou noutro lugar, talvez na Europa Oriental. Com o dinheiro que roubaram aos contribuintes, também compram políticos locais, juízes locais, polícias, etc. Apenas porque essa é a sua maneira usual de operar. Eles não querem que sejam feitas perguntas sobre fontes ou fundos. Eles querem ter influência. Esta é uma enorme ameaça à democracia nos países europeus, mas também é uma enorme oportunidade. Porque nos países onde Putin e os seus amigos escondem o seu dinheiro, há uma oportunidade de lutar contra a corrupção, usando instituições da sociedade livre, usando ferramentas legais, a aplicação da lei, a opinião pública e por aí fora.
Mas também é uma enorme oportunidade, porque nos países onde Putin e seus amigos estão seu dinheiro, há uma oportunidade de lutar contra a corrupção usando instituições da sociedade livre, usando tools legal, law enforcement, public opinion.
Sobre o papel das sanções a dirigentes do Kremlin e à Federação Russa, bem como a atuação da União Europeia no caso Navalny, apesar do local onde falou, ou talvez por causa disso, Volkov não esteve com meias palavras.
I know what will definitely not be sufficient. It is talking.
Eu sei aquilo que definitivamente não será suficiente. É estar a falar. Cada vez que um político europeu fala sobre as linhas vermelhas e não atua de acordo com elas, Putin fica com a garantia de que realmente pode fazer o que quiser. Ele comporta-se como o filho de 3 anos que testa as fronteiras. Como os pais dizem, não faças isso, não faças isto, e a criança diz, tudo bem, e o que realmente acontece se eu fizer? Nada. E então, eu faço a coisa na mesma. Este enorme castigo, a União Europeia nunca o aplicou. Seja o Nord Stream 2 ou outra coisa qualquer. Seria preferível algo pequeno, prático, mas uma situação difícil e não a força de algo grande. Eu acredito que a abordagem atual para lidar com o problema está um pouco distorcida. E vamos falar sobre dignidade. Putin está a chantagear os europeus dizendo: bem, lá estão as minhas tropas na fronteira com a Ucrânia e exijo que vocês concedam a uma promessa cumprida que não haverá expansão da NATO. E eles lá começam a falar com ele. O Ocidente ameaça-o. Se realmente invadir, nós vamos puni-lo. Mas a linguagem da chantagem, a linguagem das ameaças, a linguagem do ódio não deveriam ser puníveis. Ele permite-se falar de uma forma que é tão humilhante para o Ocidente, para a União Europeia, porque é que isso não é punido? Vou sugerir uma abordagem diferente. Uma vez que ele comece com a chantagem, imponham sanções pequenas, claras e muito práticas, mas imediatamente, sem o ameaçar de volta. E aí, quando ele retirar as tropas, ou libertar os prisioneiros políticos, ou investigar o envenenamento de Navalny, aí também recuamos nas sanções. Esta poderia ser uma abordagem muito melhor e mais frutífera.
Investigates Navalny poisoning, something like that. Then you also retract the sanctions. This could be a much better and more fruitful approach.
O homem que esteve ao lado de uma filha do encarcerado dirigente russo a receber o prémio Sakharov das mãos de David Sassoli, presidente do Parlamento Europeu, confirma que o partido e a fundação de Navalny só têm contacto com o líder através dos advogados, mas garantem que ele continua em funções políticas e de ativismo.
Yes, we are able to maintain contact with Alexei. It's indirect, it's through his lawyers.
Sim, podemos manter contacto com Alexei, mas não é direto. É através dos seus advogados. advogados. Só os advogados podem visitá-lo da prisão. E assim, podemos transmitir algumas mensagens aos advogados e ele pode transmitir de volta as mensagens para nós. Não é discreto. Claro, não é um canal de comunicação seguro. Ainda assim, é muito importante ter esse canal de comunicação porque, deste modo, Alexei participa das atividades da Fundação Anticorrupção. Portanto, ele não é apenas o símbolo do movimento de protesto na Rússia, mas também o líder em exercício desse movimento. Discutimos todos os desenvolvimentos importantes, projetos políticos e assim por diante. Ele segue muito a agenda atual e as notícias, e por aí fora. Sobre a sua saúde, é uma situação em que a ausência de más notícias é a única boa notícia. Navalny está numa colónia penal russa onde ninguém desejaria estar, mesmo uma pessoa saudável, quanto mais uma pessoa que acabou de sobreviver a um envenenamento quase fatal. Ele fez greve de fome em março deste ano, arriscando a vida só para conseguir tratamento médico, porque na colónia penal onde se encontra, qualquer sistema de saúde simplesmente não existe. De momento, o estado de saúde é estável, ele está bem, mas se houver algum declínio, teremos outra crise semelhante à que tivemos em abril.
He's doing okay, but if there will be some decline, there will be another crisis similar to one that we faced in April.
Alexei Navalny, Prémio Sakharov 2021 do Parlamento Europeu, é o fim do Estado do Sítio desta semana. Trabalho técnico de José Guerreiro, versão alargada em podcast, no Spotify e em tsf.pt. Regressamos no dia de Natal. Boas festas, até para a semana.